A nossa ideia é justamente essa, é fazer um projeto, né, oferecer um projeto que, acima de tudo, ele respeite as especificidades, inclusive, não só financeira e geográfica, mas cultural de cada município. A gente precisa entender que o tratamento oncológico, ele é técnico, mas, acima de tudo, ele alberga alguns contextos, vamos dizer assim, de cunho cultural. Então, nós vamos levar isso em consideração, e eu não tenho dúvida que um dos poucos, talvez, não vou dizer o único, mas um dos principais caminhos para a gente consolidar um tratamento oncológico realmente eficaz aqui no Sertão de São Francisco, a gente precisa empoderar os municípios e trazer, né, gestores e profissionais de saúde do município para se integrar nessa grande rede assistencial. Acho que somente assim a gente vai conseguir um atendimento integral para a população de modo geral.
E é um ponto, né? Não é só colocar o equipamento. Aí eu te pergunto, como é que os profissionais de saúde eles vão ser preparados para utilizar essas novas ferramentas tecnológicas, né, desenvolvidas pelo projeto e que junto com ele o acolhimento, porque a humanização não pode deixar de acontecer por causa da tecnologia.
Não é isso. Nós temos um grande problema, né? E falo como enfermeiro, como profissional de saúde, um grande problema no sistema de saúde no sentido do atendimento especializado. Quando a gente fala atendimento especializado, vem logo à cabeça da gente um grande hospital de referência, como é o Hospital Regional, né, de Juazeiro ou Nacon. Mas a gente precisa entender que o paciente, quando ele vem nesse hospital, ele vem uma vez no mês, ele vem duas vezes no mês, mas cotidianamente ele está no município. Então você precisa investir na formação do profissional do município. Você precisa ter uma equipe que minimamente ela consiga dialogar com a demanda dos pacientes. E aí o que acontece? No município, normalmente, você tem, além do, claro, secretário de saúde, toda a equipe é multiprofissional, a gente precisa garantir que nos municípios você tem o que a gente chama de navegador. O que é navegador? Um enfermeiro, um assistente social especificamente treinado e habilitado para dar suporte oncológico a esses pacientes. Porque não adianta você colocar no município aí, 300 quilômetros de Juazeiro, você botar um paciente dentro da unidade e mandar para Juazeiro e achar que tudo está resolvido. Não está. Muitas vezes, você está transferindo a responsabilidade para o município de Juazeiro, transferindo a responsabilidade daquele paciente para o Hospital Regional de Juazeiro, sem necessariamente garantir a integralidade do atendimento. Então, nós vamos investir, e o projeto ele tem recursos nesse sentido, para a gente habilitar, qualificar, tá? Claro, com bastante humildade, porque a gente sabe que o profissional do município ele tem uma demanda muito grande, mas a gente precisa criar um universo, né, ali, um micro-universo no município, de profissionais específicos para dar suporte a esse acompanhamento oncológico. Nós acreditamos que esse seja hoje um dos grandes pilares para ampliarmos a qualidade do atendimento oncológico.
Aí eu já reforço. A gente sabe que o projeto Dante ele envolve a Univasf, o Hospital Regional e algumas outras instituições, né, professor? Qual seria, assim, a principal importância dessa parceria para fortalecer a saúde pública regional?
A população, de um modo geral, que não tem acesso ao tratamento oncológico, vocês não percebem, não têm ideia da grandiosidade do trabalho que é feito pela equipe do Hospital Regional de Juazeiro, a equipe do NACOM. Vocês não imaginam, na verdade, as dificuldades enfrentadas, né? Quando a gente fala, o Hospital Regional está bem estruturado. A gente precisa, inclusive, esse projeto tem mostrado e vai fortalecer cada vez mais a ideia de maiores investimentos no hospital. A gente precisa cada vez mais um número maior de oncologista. Você tem lá o doutor José Antônio, o doutor Josenon Gomes, que faz um trabalho fantástico. A gente precisa ampliar cada vez mais o número de profissionais. Por quê? Porque, infelizmente, diariamente nós temos aí um número absurdo, né, de novos diagnósticos. Para você ter ideia, Lidiane, nós temos, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma previsão de mais de 700 mil casos de câncer no Brasil por ano. E o nosso território, infelizmente, ele é referência nisso, né? Você tem um território aí de 53 municípios, uma população de mais de 2 milhões e meio de habitantes. Então, você tem aí, anualmente, cada vez mais um número maior de pessoas diagnosticadas e câncer. Quanto melhor você. Quanto mais você qualifica o atendimento, mais você aumenta o número de pessoas sendo atendidas. Por quê? E essa é a ideia do programa. Doenças crônicas, a ideia é você aumentar o período de vida, a qualidade de vida das pessoas. Então, uma pessoa que teria, com um diagnóstico, sem um tratamento, uma previsão, né, de vida de 1, 2 anos, com tratamento oncológico, você expande essa possibilidade. Mas automaticamente você expande, inclusive, a necessidade de novos investimentos. Então a gente tem feito isso, estamos dialogando com o governo do estado da Bahia, tá, no sentido da gente cada vez mais ampliar, né, os recursos para que possamos garantir a qualidade desse atendimento.
O senhor acredita, professor, que o projeto Dante ele pode se tornar uma referência para outras regiões do Brasil na utilização da tecnologia com o cuidado oncológico? Tem essa visibilidade?
Ediane, tanto tem, né, que nós estamos recebendo amanhã, né, a ministra de Estado, Luciana Santos, a ministra de Ciência e Tecnologia, que tem feito, na verdade, conseguido levar essa Política Nacional de Desenvolvimento Tecnológico para todos, para todo o Brasil, mas pela primeira vez interiorizando, né, um investimento maciço aqui no sertão de São Francisco, né? Nós temos, como eu falei no início da entrevista, nós temos uma especificidade nesse nosso território, no sertão de São Francisco, né? E não só a questão, inclusive, climática, mas a questão cultural, a diversidade dos nossos territórios. Mas nós temos uma Universidade Federal, nós temos a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a UNEB, que já é consolidada, o Instituto Federal, né? Nós temos a Embrapa fazendo um trabalho fantástico aí há décadas. Então, nós vamos conseguir mostrar com esse projeto, mais uma vez, que o Vale do São Francisco ele é produtor, tá, de conhecimento. E nós acreditamos que nos próximos 2-3 anos nós vamos conseguir desenvolver um ecossistema digital que será referência, não só para o Vale do São Francisco, mas para o Sistema Único de Saúde de modo geral, com alcance em todo o Brasil. Esse é nosso, essa é a nossa missão.
Eu acho interessante, né, a importância da Univasf e o quanto a gente precisa mostrar essa importância. Eu brincava certa vez com o Julianelli e com o Télio, que a Univasf, ela saiu de dentro dos muros da universidade e foi para dentro da comunidade. E semana passada, na anterior, a gente falava sobre o ministro das comunicações, da importância dele aqui. E amanhã vocês trazem agora a visita da ministra da Ciência e Tecnologia. Eu quero que você conte, enquanto pessoa da Univasf, né, representante, se esse reconhecimento é importante e como é que fica com tanta coisa acontecendo aí dentro da universidade em tantos setores diferentes.
Então, o que eu acho que a população aqui de Juazeiro, aqui do Vale do São Francisco, no modo geral, essa rádio tem um alcance muito grande, a gente precisa ter orgulho e entender que a Univasf, há muito tempo, ela deixou de ser aquelas estruturas que a gente visualiza ali na Orla de Petrolina, tá? Em Juazeiro, da mesma forma, em Senhor do Bonfim, Paulo Afonso. A universidade hoje, ela está, na verdade, na casa de todas as pessoas. A universidade, ela é uma universidade pública, ela tem uma responsabilidade social muito grande. E os nossos gestores, seja Télio, Julianelli, em outro momento, o professor Weber, que foi o grande idealizador desse projeto, a ideia sempre foi essa, que as pessoas, acima de tudo, elas percebam que nós produzimos conhecimento de qualidade, mas, acima de tudo, nós não produzimos conhecimento pensando apenas no currículo lattes dos nossos profissionais. Eu acho que a boniteza hoje do trabalho da universidade é ela perceber que ela é um vetor de desenvolvimento, né? E nós somos, né? Nós estamos assumindo essa responsabilidade. E falo como profissional de saúde, para a gente é muito gratificante a gente perceber a dimensão de parte do que nós estamos fazendo. Porque muitas das questões que nós já fazemos diuturnamente, às vezes nem nós percebemos a dimensão disso. E a ministra de Ciência e Tecnologia, ela tem percebido, né, a pujança e a qualidade do que é feito, não só pela Univasf, mas mais uma vez eu reforço, a UNEB, a Embrapa, o Instituto Federal. A ministra vai vir amanhã com uma gama muito grande de investimentos, né? Mais de 70 milhões aqui no Vale de São Francisco. Então, mais de 30 milhões no projeto SARA, que é um projeto de melhoria de reuso de água. Você, na verdade, tem uma possibilidade de implantação agora de um planetário em parceria com a Prefeitura Municipal, que eu não tenho dúvida que vai mudar de forma considerável a qualidade do que já é feito hoje no ensino de ciência na educação municipal. Então, perceba que nós estamos, na verdade, trabalhando em diversas áreas do conhecimento, mas com um único objetivo, né? Cada vez mais ajudar a desenvolver o Vale do São Francisco e dar o protagonismo que essa região tem, mas que, infelizmente, por décadas, nós não tivemos a devida visibilidade a nível nacional.
A gente está aqui para mostrar isso para o povo, viu? Eu espero que a gente possa, em uma próxima conversa, você já vem, professor, com os resultados, os primeiros resultados dessa nova fase que começa agora, com esse investimento que chega aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que a gente possa mostrar às pessoas que o atendimento oncológico realmente conseguiu o resultado que está sendo proposto aí pelo Projeto Dante. E a gente agradece a sua participação. Quer se deixar uma mensagem para essas pessoas, para os pacientes, familiares e os profissionais que vão ser beneficiados com essas ações do Projeto Dante nos próximos anos?
Lidiane, primeiro agradeço o espaço, deixo o convite, né, a partir de agosto nós vamos estar inaugurando o nosso grande espaço de laboratório ali no campus de Juazeiro da Univasf. Nós vamos montar um grande central de telemonitoramento, que a ideia, inclusive, é que a gente consiga integrar todos os dados, né, associados à oncologia e que em tempo real a gente consiga fazer análise, identificação de problemas, tá certo? Ajudando, inclusive, gestores municipais e estaduais a melhorar, né, baseado em dados fidedignos à situação oncológica, tá? E o que eu posso dizer para a população de modo geral é vocês nunca tiveram sozinho. A Universidade Federal do Vale São Francisco, em parceria inclusive com um espaço, vamos dizer assim, de referência, que são os rádios que diariamente estão na casa das pessoas, leva essa informação de qualidade. E pode ter certeza que nos próximos meses vocês vão perceber as ações do projeto Dante melhorando substancialmente, em parceria com profissionais aí do Hospital Regional de Juazeiro, a qualidade do atendimento oncológico aqui em Juazeiro e em todos os municípios do Vale de São Francisco. Essa é a nossa missão e é o compromisso que a Univasf assume perante a população local.
Aí, obrigada, professor Manuel Messias, ele que é coordenador do projeto Dante, uma parceria com o Hospital Regional, e vem fortalecendo aí com a visita amanhã da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos. E, claro, a Nova Cidade vai estar acompanhando tudo de perto. Agora são 7h55. Vamos de recadinho. Você sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos, que parece nunca ter fim? Sofra mais não, gente. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra-hidratação para pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas ressecadas, tá? Tá ressecado? Samba Caetapés. Apesar de ser novidade, nem é mais novidade tanto assim, né? A gente fala sempre aqui com vocês sobre o Samba Caetapés. Eu uso, gosto e aprovei, viu? Ele carrega a tradição e a confiança da Carmel. São 63 anos da Carmel no mercado com produtos de qualidade. E o Samba Caetapés, ele tem uma forma poderosa com óleos e extratos naturais. Tem óleo de amêndoas, tem óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e, claro, restaurar a maciez de seus pés e áreas afetadas. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem. Você já sabe, né? As vendas nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. E aprovado pelos nossos ouvintes, por isso a gente ainda está aqui. 7h56, eu vou para o intervalo comercial e volto em seguida na bancada já com Enio Medeiros.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil, 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 Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste. Com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. São 1.400 quilômetros de canais de água e 15 mil quilômetros de adutoras para transformar a vida de 12 milhões de pessoas em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simar Ataíde.
O São João da CDL de Juazeiro tem uma bela premiação. Tem um lindo carro zero, vai ter muita emoção. 10 televisores de 55 polegadas para vibrar com a seleção. É show de prêmios, tá muito bom. A cada 50 reais.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74 98818 4679, ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite. Simar Ataíde tocando seu coração.
A gente sempre fica nessa imaginação da mãe trabalhar. Como é que o filho vai ficar sem a mãe? Então seria muito complicado se não existisse essa oportunidade da creche.
Para apoiar os municípios, o governo do estado investe em cada fase do aprendizado das nossas crianças. E a Bahia hoje é líder no crescimento da alfabetização no Brasil. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:01, 8:01, muito bom dia para você. A gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Aliás, fala do trânsito, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, a Santos Dumont tem um trânsito movimentado, mas parece que aconteceu um acidente ali com um motociclista, justamente próximo à Via Show. Então tá tudo parado naquela região ali, que para quem tá saindo ali da feira, né, do Alto da Maravilha, para ter acesso a Santos Dumont, tá bem congestionado ali, mas muito por conta desse acidente, que eu vi um pessoal de moto parado lá, né, não pude acompanhar porque eu tava vindo aqui para a rádio. Mas depois disso, você pode observar que, a gente observa aqui pela câmera da Prefeitura de Juazeiro, que o trânsito tá fluindo muito bem, tanto na Santos Dumont, como também na Raul Alves. Não vi muita dificuldade também na Raul Alves para chegar até aqui, não. A Ponte Presidente Dutra, trânsito fluindo bem nos dois sentidos, um pouco mais movimentado do lado de quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, mas o trânsito flui muito bem, às 8:03. E você, amigo ouvinte, você que acompanha aí, está no trânsito, quer passar informações para a gente, manda aí o seu áudio 74-3611-5533, esse é o nosso WhatsApp. São 8:03, a gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Tem Caleb Alencar agora?
Tem Caleb, Caleb que tem essas informações sobre a questão do consumo de bebida no São João, bebida alcoólica, viu gente? Ele conversou com o diretor da Vigilância Sanitária de Petrolina, o Acácio Andrade.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Enio, já de volta e para falar sobre intoxicação alcoólica. Já estou com o diretor da Agência Municipal de Vigilância Sanitária, Acácio Andrade. Acácio, tivemos aí ocorrências durante esses dias de São João e primeiro ponto, né? Qual o alerta que você dá para quem vai curtir a festa e passa não pouco? bastante do ponto, né? Porque a gente sabe que é uma intoxicação alcoólica, você tem que passar muito do ponto.
Isso, bom dia a todos os ouvintes. Isso a gente vem trabalhando durante todo esse ciclo junino com um processo de fiscalização muito intensa e, para além disso, a gente vem trabalhando com articulação com toda a parte de assistência em saúde. Então, a gente está tendo diálogo muito próximo e diário com todos os hospitais, bem como também com a assistência à saúde que fica aqui no Pátio Ana das Carrancas, a exemplo do SAMU, e também do ponto de atenção à saúde que fica também aqui dentro do camarote. E nos últimos dias, para ser mais específico, no último dia 24, nós tivemos um número considerado grande de 13 pessoas que foram atendidas pelo serviço de urgência daqui do pátio com intoxicação alcoólica. E é muito importante a gente trazer esse contexto e trazer essa separação sobre o que é uma intoxicação pelo metanol, onde muita gente pode trazer esse processo de alarme, como intoxicação alcoólica. Então, geralmente, todos esses casos que tivemos foram casos que excederam o consumo de bebida. E nesses casos, nós tivemos uma relação muito próxima com a ingestão da bebida Príncipe Maluco, e que é uma bebida artesanal, é uma bebida que não é produzida e manipulada aqui nos estabelecimentos, geralmente é feita em casa. Então, isso traz um alerta para a vigilância sanitária para poder estar intensificando os processos, para poder entender como essa bebida é produzida, o que compõe essa bebida, para poder a gente estar trazendo maior segurança para as pessoas que curtem o São João de Petrolina.
E a Cassi, também a ajuda de bebida falsificada, ela pode acelerar também esse processo para essa intoxicação alcoólica, para chegar realmente no ponto, como você viu, 13 ocorrências tiveram aí durante esse período de São João.
Sim, a gente trabalha enquanto vigilância sanitária com duas vertentes com processo de identificação, tanto de bebida falsificada quanto de bebida adulterada. Então, a falsificada são bebidas que têm a mesma composição, mas não condiz com o mesmo fabricante. Então, existe algum tipo de composição equivocada ou trocada. Já a adulterada é quando coloca um componente que não tem dentro daquela bebida, como, por exemplo, o metanol. Se tira o álcool etílico e coloca ali o metanol. Então, tudo isso traz maiores problemas e danos, tendo em vista que tem produtos que não devem ser ingeridos, que compõem dentro dessa bebida. Lembrando e reforçando, nenhum desses casos tem nenhuma relação com intoxicação por metanol, nenhum desses casos existe um nexo causal que comprove que essas bebidas consumidas, elas foram adulteradas ou foram falsificadas, mas que chamam alerta, primeiramente, sobre a questão do consumo exagerado, e chamam alerta também para a gente, para também estar acionando toda a rede de saúde, para entender o que é que a gente deve observar quando essas pessoas chegam. Porque se por acaso excede o processo de alcoolismo, de sinais de ressaca, e passa para a visão turva, todas essas sintomas neurológicas, a gente precisa acender o alerta para a investigação de casos de possível intoxicação por metanol.
E já falando, Petrolina, mais um caso foi revelado nesses últimos dias, né? Confirmado o caso de metanol. Para a gente até poder fechar, Cássio, qual é a dica para aqueles que consumem o álcool, aquela bebida destilada, que é onde se encontra mais realmente essa troca, como você disse, o álcool que é para ser colocado na bebida, por metanol?
Isso, a gente primeiro chama atenção para identificar os sintomas. Quando você bebe uma bebida destilada e você tem um sintoma para além de uma dor de cabeça, de uma náusea, e passa a começar a ter comprometimentos neurológicos, como por exemplo, perda da visão, como desmaio, como tontura, isso passa a ser um sinal de alerta e as pessoas precisam procurar imediatamente serviço de saúde de urgência e emergência. É importante destacar que esse caso que aconteceu foi um caso confirmado, que o óbito aconteceu há 30 dias atrás, uma pessoa que foi a óbito em via pública e por protocolos da polícia científica foi feito o exame toxicológico, e nesse exame toxicológico que recebemos o resultado no dia 19 agora de junho, foi identificada a presença de metanol na coleta de sangue desse paciente. Então, a gente ainda não conseguiu trazer esse processo de vinculação para identificação de possível estabelecimento ou de bebida que venha ter sido a causadora dessa intoxicação.
Acaso, mais uma vez, quero agradecer a sua participação ao nosso Conexão Cidade.
A gente que agradece, muito obrigado pelo espaço.
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
Tá aí o Caleb Alencar falando com a Cássio. Gente, precisamos prestar atenção. Ficou sem falar, comentar sobre a questão do metanol. Ainda está acontecendo. Inclusive, foi citado nessa entrevista.
Pois é, né? 8:08. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Parou-se de falar realmente, mas a atenção
não deixou
é sempre
de existir.
Esse cuidado tem que sempre ter aí, porque realmente essa intoxicação por metanol é muito perigosa. São 8:09 agora, 8:09.
Bora lá, a gente vai falar daqui a pouquinho também com a Flávia, ela é, que é psicóloga, Flávia Rocha, sobre o junho branco. Aproveitando a deixa aí que a gente falou sobre a questão do consumo, do alto consumo de álcool no São João, a gente está no mês de junho, que também é marcado pela campanha Junho Branco, que é exatamente isso aí, chamar atenção para a prevenção ao uso de álcool e outras drogas. E a iniciativa busca conscientizar a população sobre os impactos da dependência química, a importância de um diagnóstico, né, quando a pessoa tem aí o problema do alcoolismo, tratamento. E para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com ela, a psicóloga Flávia Rocha está com a gente.
Olá, Flávia Rocha, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, Flávia, explica para a gente melhor o objetivo da campanha Junho Branco e por que é tão importante discutir esse tema com a sociedade.
Bom, esse tema é um tema de grande relevância, né? Mais um tema, vocês estão de parabéns, porque é mais um tema assim, de grande relevância para a nossa sociedade, não é? Como um todo. A dependência química, ela é uma doença muito séria e ela atinge não só o indivíduo que está cometido dessa doença, mas toda uma família, não é? Toda a família, ela também é adoecida, ela é prejudicada.
Ô, Flávia, muitas pessoas ainda associam a dependência química apenas a drogas ilícitas. Quais são os riscos relacionados ao consumo do abuso do álcool e o que é, na verdade, uma substância legalizada, digamos assim?
Pois é, quando nós falamos do álcool, né, ele é apenas, vamos dizer, uma porta de entrada socialmente aceita, né, é algo que temos em todas as festas de São João, não é? Nas melhores famílias, nós temos ali disponível a questão do álcool. As crianças, elas assistem a esse acesso muito fácil dos pais, dos familiares, todos fazendo uso. Então, é uma droga muito perigosa, exatamente por causa dessa acessibilidade muito grande, né? Se vende no supermercado como se vende um alimento. Então, de fato, a gente diz assim, o álcool e as outras drogas, porque ela está enquadrada como uma droga potente, uma droga que anestesia vidas, eu diria assim.
E
mas para ela entrar, precisa haver uma coisa antes, né? Que a gente diz assim, pessoas felizes, bem resolvidas, elas não são fisgadas por uma adicção, como a gente chama, por um vício. Elas não são fisgadas por um vício.
Ô Flávia, mas quais sinais podem indicar que uma pessoa já está desenvolvendo a dependência de álcool e outras drogas? Porque tem muita gente que já está ali dependente, mas fala, não, eu sou bebo socialmente. E essa frase, bebo socialmente?
Ou diz assim, na hora que eu quiser eu saio.
Faz sentido isso, beber socialmente?
Pois é, isso que eu estou dizendo, né? Quando antes, não é, da bebida, existe uma dor, existe um processo de uma ferida aberta, seja porque um luto mal resolvido, teve um luto mal resolvido, por exemplo, morreu, perdeu alguém, não deu conta, perdeu um grande amor, não deu conta, perdeu um trabalho que era importante. Então, sempre observo no meu consultório que a dor vem primeiro, depois vem o vício. Então, a gente precisa. Os sinais são. A pessoa, os familiares precisam ficar atentos ao bem-estar emocional, não é? Então, novamente, parecido até com o bullying, né, que a gente falou da última vez, A família precisa estar atenta aos movimentos, ao sofrimento, ao que está se passando na vida do outro, para poder dar suporte, né? Porque com uma pessoa que tem suporte, uma pessoa que tem sustentação, dificilmente ela entra num vício. Mas quando ela se sente muito sozinha para lidar com aquela dor, aí ela busca uma anestesia. E o álcool, ele entra, se encaixa assim perfeitamente nesse sentido. Você bebe o álcool e imediatamente você sente alívio da dor. Só que o preço que você paga é muito grande.
E não é tão julgado como qualquer outra droga, né? Você está lá bebendo, finge socialmente, acaba que hoje, amanhã e depois. E quando você se percebe, você já está aí subjugado pelo álcool.
Isso, mas aí assim, a sociedade ela é muito dura nesse sentido, porque está assim no social, está controlado, tudo bem. É até desejável que as pessoas façam uso de álcool, né? No sentido social, para poder pertencer, para poder pertencer, para fazer parte de um grupo, para ser bem aceito. Até profissionalmente eu escuto muita gente dizendo, não, eu precisei beber com os meus clientes para poder fechar aquele negócio, não é? Então, o álcool, ele está aí permeando. Agora, quando ele passa para o excesso e quando a pessoa perde o controle, aí ela é hostilizada, ela é não compreendida, não apoiada e julgada, né?
O Flávio,
agora... E aí é que tá. Nós não devemos julgar, nós devemos tentar entender o que está levando a pessoa a esse excesso.
Bom, você falou que um dependente, ele tem uma dor, né? Porém, existe uma predisposição para um dependente químico, por exemplo, e ele começa a utilizar o álcool e se torna um dependente, e para sair fica muito difícil, ou isso não existe?
Isso também existe nas estatísticas, nos estudos, que pessoas que têm pais, avós, familiares, que já foram, já entraram no vício, né? Pessoas que têm esse histórico, que existe uma predisposição genética a isso, né? Porque também, como eu entendo a psicanálise por trás de tudo, então é uma dor que se passa até transgeracionalmente. Entende? Então aí os filhos também ficam suscetíveis mais facilmente, digamos assim. Mas não é necessariamente assim, porque existem casos de pessoas que os pais não bebem, a família não tem esse hábito ou não tem esse excesso. E uma pessoa, exatamente porque a vida, nós somos seres individuais, não é? Então, porque por um processo individual, a pessoa entra e não consegue sair.
Eu conheci uma pessoa que bebia, o argumento dele era que ele bebia para ficar mais sociável, mais feliz. Minha vida é muito triste, eu bebo para ficar feliz, dar risada e tal. Era o que ele acreditava. Ele era muito jovem na época, um amigo meu, devia ter uns 18 anos naquela época.
Sim, sim. Então, essa é uma como se fosse uma boa desculpa, mas ela não é verdadeira, porque as pessoas que bebem, quando elas estão felizes, elas não correm o risco de entrar no vício. O vício, ele vai entrar quando tem a dor. Né? Então, feliz não é alegre, entende? Não é você estar ali alegre, aí eu vou beber. Não é assim, mas assim, você é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem resolvida, entenda feliz por uma pessoa que tem uma vida com equilíbrio. Então, dificilmente ela vai se ceder, porque ela não precisa desse recurso, ela não tem nada para anestesiar. O problema é quando tem algo para anestesiar, por exemplo... Eu não tenho habilidades sociais, eu preciso... É muito comum, eu me lembro muito na minha adolescência, os garotos bebiam para chamar as meninas para dançar, né? Para ficar ali mais desinibido numa festa, para conseguir uma namorada, um namorado, enfim. Tem esse aspecto, assim, muito forte, e assim... É um conselho realmente que eu dou. Eu dou conselho nesse sentido. Eu digo assim, olha, ah, eu tenho algum problema se eu beber, não sei o quê. Eu digo, olha, se você estiver bem, se você estiver com sua família, se você estiver com seus amigos, se você está bem, se você não tem uma pendência emocional, se você não está querendo afogar uma mágoa, a gente escuta isso até nas músicas, né? Nas músicas da boemia, afogar uma mágoa, então você pode fazer uso, porque você não vai se exceder.
Agora sim, existe também a questão do estímulo por marketing, por exemplo. As mulheres antigamente não bebiam tanto como os homens, né? Era muito raro você ver uma mulher beber nos anos 80. Bebia, mas não era todo mundo que bebia, muita mulher não bebia. Nos anos 90 a gente viu que existiu uma campanha muito forte de cervejaria nesse público feminino. E hoje as mulheres bebem quase por igual aí com os homens. Você acredita que esse estímulo de marketing também colabora com isso?
Certamente, certamente, não é? Essa comunicação de massa, o marketing e as questões comerciais, elas estão, né, nesse estímulo, assim como a alimentação também, que não é alimentação, né? A gente diz assim, são produtos alimentícios, mas não é alimentação. Da mesma forma como é estimulado a alimentação que não é alimento, também é estimulado, né? E isso, né? A gente não via, como você está falando, né? Uma roda de mulheres, 5, 6 mulheres sentadas ao redor do álcool, né? As mulheres, elas não tinham, elas falavam de outra forma, elas conseguiam, quer dizer, tem uma dor aí de novo, né? Tem o estímulo do marketing, mas também tem uma dor. E aí, pronto, 5, 6 mulheres vão fazer uso. 4 vão sair ilesas. Uma certamente vai afogar e vai entrar ali. Estatisticamente falando, né? Uma vai ser fisgada. Então você não sabe se vai ser você. Então é melhor ficar atento e ficar atento às questões mesmo de dor, situações mal resolvidas.
Ô, Flávia, eu ouvi certa vez de um especialista dizendo o seguinte, com os jovens, especialmente para os jovens, que aquele jovem que aguenta mais a bebida e que no outro dia não tem ressaca, ele tem uma resistência maior no início ao álcool, diferente de quem bebe já passa mal e no outro dia não está bem, ele é uma possível pessoa a vir a ser um alcoólatra por conta do processo, né? Se eu aguento mais, eu fico mais tempo exposto. Isso tem realmente é uma fonte para as pessoas perceberem, eu aguento mais, então está tudo tranquilo. A gente pensa o contrário, né?
Isso. Então, esse aguentar mais, na verdade, é eu preciso mais, não é? Eu preciso mais. E assim, a gente vê essa geração fitness, né? Eu tenho visto e tenho achado bastante interessante, que são pessoas que entendem que o álcool, ele não corrói só as questões físicas, estéticas, porque você sabe que o álcool é o inimigo número um dos músculos, né? Mas ele corrói a questão social, não é? A valorização que a pessoa tem no mercado de trabalho, ela corrói a família, ela destrói uma família, não é? Todos os membros terminam precisando de ajuda por consequência. Entra a questão da violência, não é? Algumas pessoas, quando bebem, elas se tornam violentas. Então, isso também é um fator muito importante para a gente considerar. Então, a pessoa se transforma. Eu escuto relatos das pessoas dizendo assim, não, mas a pessoa é tão gentil, tão educada, uma pessoa maravilhosa, mas quando bebe, se transforma. Não é? Então, a dependência, ela não é assim, ah, a pessoa gosta muito de ter prazer, a pessoa gosta de estar feliz. Não, é um excesso de... Eu vou bater nessa tecla porque é um excesso de sofrimento que está ali por trás.
Ô, Flávia, e quais são?
A pessoa não busca ajuda, não tem compreensão, e aí ela cada vez mais usa esse recurso. E eu vejo, assim, pessoas jovens falecendo. Eu preciso dizer, assim, é um assunto muito sério mesmo e a gente precisa falar disso de forma aberta e crua, né? Pessoas jovens morrendo, pais de família morrendo, os seus membros assistindo aquilo, aquela decadência, aquela destruição, e assim, praticamente sem muitos recursos, né? Hoje a gente já tem mais recursos, mas algum tempo atrás os recursos eram bem mais escassos. A gente depois fala sobre isso.
Ô Flávia, os jovens, como você falou aí, eles estão entre os públicos mais vulneráveis. Como é que a prevenção pode começar dentro de casa ou nas escolas?
Então, mais uma vez, as escolas, elas têm papel preponderante sobre isso, não é? De estar atento aos seus jovens, não só em termos de trazer assuntos, né, mas como mostrar famílias, depoimentos de famílias, né, na escola e na própria família. Acho que todo mundo, se a gente parar para analisar, todo mundo tem alguém na família que caiu no vício da bebida, não é? E que esse vício da bebida pode até se acentuar para as outras drogas, mas alguns ficam só mesmo na bebida, só. A gente até fala só, né? Mas que é, assim, altamente destrutivo e degradante. Então, a família e a escola novamente, e a sociedade, acho que campanhas do governo, né, em TV abertas, para falar sobre esse tema. A gente precisa falar sobre esses temas que são difíceis, mas que estão, assim, corroendo a nossa sociedade.
E são situações que a gente precisa observar e ter uma ação, né? Porque eu acho que quando a pessoa está envolvida com o álcool, ela não vai tomar a iniciativa de dizer eu vou parar. Nesse ponto, a gente precisa ver aí quais são os desafios e a importância de ter um especialista perto, né, Flávia?
Sim. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, eu não sei se vocês observam ao redor, mas assim, na clínica eu aprendi muito isso. As pessoas não bebem porque elas gostam do álcool. Elas bebem porque elas encontram ali uma forma de suportar, né? Os seus conflitos, as suas dificuldades, como a gente já falou. Mas, em relação à sua pergunta, a gente precisa realmente abrir esse debate, conversar, não é, com os jovens, porque é na adolescência, muitas vezes, você pode conversar com pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade com o vício do álcool, e elas iniciaram na adolescência, né? Iniciaram ali como forma de socializar, como forma de expandir o grupo de relacionamento, e aí, né, assim, pessoas que, amigos, né? Eu tenho um relato de um paciente que ele tem um amigo de infância e ele viu esse amigo, assim, ele me conta com muito sofrimento que ele hoje não tem mais vínculo com esse amigo, porque esse amigo, ele se excedeu, ele perdeu a família. Hoje ele tem um problema físico na perna, né? Geralmente se tem problemas de circulação, problemas nos rins, problemas no fígado, problemas de toda a ordem, né? Da pessoa definhar rapidamente. Você vê pessoas que consomem álcool, assim, ao longo dos anos, elas parecem muito mais velhas do que elas realmente são, né? Porque o álcool, ele corrói dessa forma. E assim, há muitos anos, eu não tenho essa estatística, mas acho que em mais de 50 anos existe um grupo de pessoas que se juntou para se ajudar, para se apoiar, não é? Que é gratuito, que é Alcoólicos Anônimos, não é? Hoje a gente tem as instituições do SUS, né? Que a gente pode recorrer e ir lá, eles fazem uma triagem. Porque muitos casos precisam do psiquiatra, precisam de redes de apoio, familiares, precisam também, muitas vezes, de psicoterapia, não é? e de grupos de apoio, porque uma coisa só não é suficiente.
Quero agradecer a Flávia Rocha, psicóloga, falando aqui com a gente sobre a campanha Junho Branco, né, que chama atenção aí para a prevenção do uso de álcool e outras drogas. Muito obrigado, viu, Flávia?
Eu que agradeço, um grande abraço e continuem trazendo temas assim, para que a sociedade possa parar um pouquinho e refletir, não é, sobre nossas ações. Mas só para fechar, né, eu queria dizer que as pessoas podem procurar ajuda nos centros, né, nos núcleos de saúde do município, do estado, NAIS, né, não, CRAIS, né, tem várias instituições que podem ajudar, mas principalmente a família, não é? Não julgar, mas buscar compreensão. E apoiar, porque sem esse apoio a pessoa realmente não consegue sair. É muito difícil. Lidiane falou sobre isso e eu queria ressaltar. É muito difícil conseguir sair sozinho de uma situação dessa, de vulnerabilidade com o álcool.
Tá certo, Flávia. Muito obrigado, viu?
Um abraço, muito obrigada também.
8 horas e 30 minutos, vamos para o intervalo? A gente volta já com o show, direto dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, hein? Brasil que ganhou ontem da Escócia, né? Foi classificada para... Agora é o quê? Não é mais oitavas de final?
16avos.
16avos de final, é? Agora que fala?
Exatamente.
E vai enfrentar quem? O show vai falar já a possibilidade que a gente tem de enfrentar aí, quem a gente pode enfrentar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica, se vive.
Se vive!
E aqui?
Aqui! A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2020.
Do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh!
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
Massa é brasa.
De maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance. A
maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800 031 3150. JR Telecom.
Minha mãe sempre lutou muito para me criar. Ela sempre me influenciou a estudar, a acreditar no que eu sonhava, acreditar no que eu estudava. Ela vê em mim essa oportunidade de realizar esse sonho de conseguir algo através do estudo e, com isso, mudar a vida de minha família.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, educadores valorizados com piso acima do nacional e até 5 refeições por dia, além de apoio aos municípios com investimentos em creches e na educação desde a primeira infância. Tem incentivos como Bolsa Presença e o Pé de Meia, uma educação que já colocou a Bahia em primeiro lugar do Enem no Nordeste e que mantém nossos jovens longe da ameaça da criminalidade e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Antigamente, o tratamento desse não tinha aqui. Salvou minha vida. Esse hospital, eu nasci de novo.
Olha aí a vida das pessoas melhorando em Feira com o trabalho do governo do estado. Marcelo ganhou uma nova vida com o tratamento do AVC no novo Clériston.
Né, eu vejo o esforço de minha filha e eu quero o melhor para ela. Né? Lá na escola tem tudo. Já falei para ela, esse é o caminho para a faculdade dela.
A filha de Dona Janete está mais confiante no futuro com a educação em tempo integral. Tem mais, proteção das famílias reforçada, centro de convenções e o maior teatro do interior.
Não está tudo resolvido, mas tem trabalho.
A mudança continua na vida das pessoas e ainda temos muito o que fazer, porque para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova Cidade.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste. Com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. São 1.400 quilômetros de canais de água e 15 mil quilômetros de adutoras para transformar a vida de 12 milhões de pessoas em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 37 minutos, agora 8h37, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Já já o show, hein? Não é isso?
Daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho. Será que ele tá tomando café a uma hora dessa?
É, lá são 7, né? 7h37, é uma hora menos.
Hora do café, né?
Hora do café.
Hora do café. Já tomou café hoje, Lidiane?
Eu tomei.
Você toma café cedo?
Cafezinho, eu preciso.
É?
Pra dar o...
Você tomou café, Leandro?
Ainda não.
Como tu não come de manhã, não é?
Só depois de 9 horas.
É?
É,
é alguma estratégia aí? Você
não, é, eu não sinto fome de manhã cedo.
Nunca
eu,
senti.
É, venho cedo pra cá e nunca senti fome, não.
Tá certo. São 8h38?
Deixa eu te dizer, enquanto a gente aguarda o show, deixa eu te dizer a informação do Alisson, do secretário Alisson. Dá tempo, né, de rodar o Alisson agora? Ou o show já está com a gente? Dá tempo? Então, o Alisson, que veio falar com a gente sobre a paralisação nacional dos agentes e os impactos que tiveram em Petrolina esse período aí que os garis e margaridas ficaram paralisados. Bom dia, meu querido.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Enio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Eu estava vendo a nossa primeira dama visitou.
O Shoa ligou, caiu. Daqui a pouco a gente roda o Alisson. Daqui a pouquinho.
Vamos falar com o Shoa?
Isso.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7. Direto dos Estados Unidos. O Shoa.
Bom dia, o Shoa. Deve estar com um sorriso largo hoje, hein, o Shoa? Bom dia, tá ouvindo? Alô, Shoa.
Bom dia, Pedeiros.
Bom dia, tudo bem?
Tingo.
Tá tudo jóia. Tá cortando aí a ligação, Shoa. Tá ouvindo a gente ou não?
Opa, bom dia, Medeiros.
Bora.
Agora vai.
Sorriso largo hoje, hein, Shoa?
Ah, é, rapaz, Brasil classificado, tudo dentro dos conformes, primeiro do grupo. Simbora, Brasil. Brasil 3-0 contra a Escócia, 2 gols do Vini. O Vini chegando à marca do Rivaldo e do Ronaldo de conseguir marcar gols nas 3 primeiras partidas da Copa do Mundo. Tá tudo lindo até agora, né? Não, Neymar participando do jogo, jogou alguns minutos, fez a alegria da torcida que queria muito ver o Neymar. Então, hoje, a quinta-feira, acordou diferente em Miami e aí também no Brasil para quem queria ver Neymar jogando, né, Enio Medeiros?
Com certeza. Agora me fala aí a sua impressão do jogo. Você que está aí vendo em loco aí, qual é a sua impressão do jogo de ontem?
Olha, acho que a seleção jogou também como jogou no segundo jogo, jogou melhor, conseguiu essa vitória que era importante demais. Acho que a seleção vem crescendo no ritmo de jogo e é uma evolução, né? Jogo a jogo. É o que o técnico Ancelotti falou que ia acontecer. Ainda não é, Enio, aquela seleção que a gente esperava. Ainda não está jogando o que pode jogar. Mas a seleção, a gente tem que ser claro, né? A seleção evoluiu do primeiro jogo para esse terceiro jogo, né? Vem mostrando essa evolução. Agora, um grande detalhe. A partir da a próxima segunda-feira, que é o próximo jogo, ou contra o Japão ou contra a Holanda, perdeu, voltou. Então, a fase agora inicia-se com você tem que jogar muita bola. Você pode até jogar mal, mas você precisa ganhar. Se perder, tá fora. Então, essa semana vamos ter aí 5 dias aí para ajustar o que precisar ajustar e partir para o próximo jogo e esperar hoje sair os confrontos, né, no grupo aí da Holanda e do Japão, que estão dividindo a liderança com a mesma pontuação, mas a Holanda à frente pelo saldo de gols. Vamos ver quem dos dois a gente pega. Se a decisão já fosse hoje, como está, seria a equipe japonesa, né? Mas vamos esperar o resultado dos jogos de hoje, essa rodada de hoje, para definição 100% do próximo jogo do Brasil, Enio.
E quem você prefere aí, Japão ou Holanda?
Ou Suécia?
Rapaz, os dois estão jogando muito bem, mas claro que a seleção holandesa eu acho que tem mais qualidade do que a seleção japonesa. A seleção japonesa corre muito, tem muita intensidade, mas eu prefiro jogar contra o Japão. Só um pequeno detalhe, a gente já fez um amistoso, inclusive, com o próprio Ancelotti contra o Japão, e a gente perdeu pro Japão.
É.
Então, 2-1, só para recordar.
Ano passado, né?
Era totalmente diferente, outro ambiente, não era Copa do Mundo, não era valendo muita coisa, né? Porque era um amistoso, mas a gente perdeu. Então só para constar aí, para não achar que a gente vai pegar o Japão e vai meter 3-2 e vai avançar, já vai para as oitavas lá e já tá ganho. Não, tem que jogar. Cada jogo é um jogo. Mas eu acho que dá, claro, para a gente passar tanto pela Holanda quanto pela seleção japonesa. Eu acho que a coisa vai começar a esquentar e a complicar para o Brasil a partir das oitavas. As oitavas e quartas de final aí, a coisa complica.
Mas falta pouco, né, o show? Quando fala assim, tem essa. Como é? Esse jogo que é o próximo que você falou?
né? A gente tem a tua opinião aqui.
Próxima fase, que é a 16 avos.
O mata-mata.
Aí tem 16, oitavas e quarta. Três jogos para você ir para a semifinal, né?
Isso.
Isso.
O Letis quer aqui também.
Parece ser fácil, né? Três jogos a gente ganha.
O Lé falou aqui também que a gente tem outra possibilidade, show.
Exatamente, que a gente tem a possibilidade também de pegar a Suécia, né? Porque a Suécia joga contra o Japão. Se a Suécia fizer esse feito aí, né? Se o Guiócades e o Isaac repetirem a atuação do primeiro jogo, tem essa possibilidade também da Suécia ficar na segunda colocação e o Japão cair para a repescagem. Para a repescagem não, como terceiro melhor colocado.
E aí, sim. E a Suécia assusta?
É,